Carona, o podcast de Jorge Moraes, Antônio Meira Júnior e Antônio Carlos Silva. Pegue carona com a gente e fique por dentro do universo automotivo.
Fala, caronas, começa mais um episódio aqui do Carona, gente, o podcast que eu considero o melhor.
É mesmo?
E o maior podcast do mundo no segmento automotivo.
É claro.
Eu tô com Antônio Carlos Silva e Antônio Meira Júnior, juntos, direto da Bahia, direto do estado do Paraná. Eu tô aqui em Pernambuco. Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa a hora nem o lugar onde você esteja. Se você, inclusive, estiver no espaço agora, dá para sintonizar a gente e ouvir esse podcast, hein, Eduardo? Esse podcast que é demais. Gente, vamos falar hoje sobre a demanda do carro elétrico, o ingresso do carro elétrico no Brasil. Agora, inclusive, a gente está acompanhando o lançamento de um novo veículo para o mercado brasileiro, da Jack Motors, desenvolvido em parceria com a Volkswagen na China. Vamos falar dele também. Mas vamos começar falando de estrutura, daquilo que a gente está vendo, inclusive, a partir da novidade que eu, Antônio Meira Júnior e Antônio Carlos Silva fomos ver no interior do Rio Grande do Sul, em Santo Antônio da Patrulha, gente. Volvo XC40 elétrico, além dele, todo o desafio da marca sueca em desenvolver a estrutura. Meira Júnior, e aí, meu amigo, o que, é que você acha? Vai dar rock and roll ou não essa onda elétrica?
Oi, pessoal. Oi, colegas. Antônio Carlos Silva, Jorge Moraes, todo mundo que está escutando a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero que vocês estejam sincronizados. Além desses que vocês falaram aí, a gente também andou no eletrificado Honda Accord, o inovador sistema híbrido da Honda.
Pois é.
A gente fala até, tem falado muito em carro elétrico aqui, tem muito carro elétrico sendo lançado, e a gente tem um problema grave no país aí, está passando por uma crise hídrica, mas é bom lembrar também que tem outras possibilidades do cara que tem um carro elétrico, que ele já vai investir num carro elétrico, que o mais barato hoje é o da Jack, por R$150 mil, que é uma coisa já cara. Então, quem tem essa possibilidade tem que já pensar também, se mora, principalmente se mora em casa, é ter um telhado já forrado com células fotovoltaicas para gerar a própria energia, porque a situação do país em relação à energia está muito ruim. Eu não andei no modelo novo da Jack, mas andei no Accord e andei também no inovador XC40, que é um carro muito interessante. Só para vocês entenderem, a gente está falando de um carro com 2.200 quilos, um carro que tem 408 cavalos de potência, com dois motores, que acelera de 0 a 100 em 4,9 segundos. Então, é um produto que empolga muito, como nos outros produtos elétricos. Essa entrega de torque é muito boa e isso é muito bacana. O que, que você achou dos carros, Antônio Carlos?
Olá, Meira Júnior, Jorge Moraes, meus grandes amigos, vocês moram no meu coração. Bom dia, boa tarde, boa noite.
Antônio Carlos Silva para o Antônio Carlos Meira, né?
Antônio Carlos Silva, colega,
é o Meira Júnior. Despeço danado. E você chama a gente de amigo. É isso, meu amigo.
E o Nézio, meu irmão.
Meus irmãos.
Vamos lá, meus irmãos. É o seguinte.
Jorge tá carente hoje, gente.
Que coisa mais linda.
É, tá carente, é verdade. Mas eu andei nesses três carros também com vocês. Né? O Meira, infelizmente, não andou no Jaque. E o XC40, pela tecnologia que ele tem, me impressionou bastante. Também me impressionou o JAC EJS1, que é um carro pequeno, é o carro elétrico mais barato do Brasil. Ele tem uma autonomia pequena de 200 km, velocidade limitada a 110 km por hora, mas é um carro extremamente urbano, bonito, bem feitinho, gostoso de andar. Eu gostei desse carro, carro urbano. O XC40 é um carro família, é um SUV da Volvo mais vendido no Brasil, né? XC40 agora veio elétrico. E gostei do carro, achei muito interessante a tecnologia, o sistema Google já dentro dele, funciona muito bacana, você interliga o carro com a sua casa, com o seu smartphone. Eu gostei muito do carro, só que eu tenho um comentário a fazer. Esse carro tem 418 quilômetros de autonomia, mas se você, qualquer carro que tem 400 quilômetros de autonomia, se você pisar numa estrada a 120 por hora, as estradas de São Paulo, por exemplo, que são limitadas a essa velocidade, essa autonomia vai cair pela metade. Então, tem isso também, né? Então, o cara que compra um carro, família, como o Volvo, com toda essa tecnologia, ele não compra um carro para ser só urbano, como é a função de um Zoe, de um Leaf e de um Jack e de outros carros que tem por aí, elétricos. Então, são carros urbanos que você vai carregar duas vezes por semana esse carro na sua casa, você não vai andar mais que 50, 40, 50 quilômetros por dia para ir para trabalhar, ou ir para a escola, ou levar seu filho para a escola, e você vai ter um carro para andar sem gastar mais nada, só energia elétrica e sem ter problema de parar. Um carro família, você vai viajar 1.000 quilômetros, você vai gastar 2 dias para abastecer esse carro, para andar, porque tem um outro problema também ainda nos postos. Poucos lugares têm abastecimento e em estradas, por exemplo, em estrada como Curitiba-São Paulo, que são 400 quilômetros, você gasta 5 horas com um carro a combustão, tem um posto de abastecimento que foi implantado pelo grupo Volkswagen, daqui de 350 watts, só que se você chega, se o bico lá de abastecimento de elétrico estiver quebrado ou estiver fila, você tem pane seca. Como é que você vai ter uma pane seca ou uma pane elétrica num carro, numa rodovia, e com um carro a combustão você pega uma carona e vai lá, vai ter uma multa, porque pane seca dá multa, mas você vai no posto, pega um galãozinho, põe no seu carro e chega para abastecer. Um carro elétrico não tem disso. Como é que vai acontecer? Como é que essas pessoas que estão comprando esses carros grandes vão se virar para poder passear com as suas famílias? Ou vai ficar na garagem e vai andar na cidade?
Carro elétrico não foi feito para você acelerar. Carro elétrico foi feito para você passear. Contar para o amigo que está vivendo essa nova onda, que está pegando carona no carro elétrico, porque o momento é esse. A gente vai discutir um novo momento do carro elétrico, que é a infraestrutura, gente, que é aquilo que Meira Júnior falou desde o começo. E a gente sabe que pode acontecer o que aconteceu no mercado europeu e também nos Estados Unidos. Se vai chegar para carregar o carro no shopping, não vai ter vaga. Hoje, não tinha vaga em um dos shoppings da cidade. Eu estava num carro plug-in para poder chegar lá e carregar. No aeroporto, sempre as duas vagas estão ocupadas. Isso tem um custo para quem está investindo de alguma forma. Você não vai encontrar. E o que vai acontecer é que vai começar a surgir dentro de você uma desistência, uma incapacidade de poder carregar o seu carro híbrido, por exemplo, 100% elétrico, já você já ganha um certo conforto, porque você pode também decidir deixar que o carro fique sendo carregado no fim de semana. Ah, é o segundo carro? Não, é o meu único carro. Eu tenho um amigo pessoal que comprou um e-tron, por exemplo, e está vivendo o maior perrengue, porque ele não consegue ir à pipa. Ele consegue ir para Caruaru e voltar, como eu fiz essa jornada dessa quilometragem toda de poder usar. Agora, gente, sempre andando na maciota, acelerando demais, requer mais consumo de energia do carro elétrico. Isso é um negócio que a gente precisa descobrir há poucos, porque a gente tem, a partir da Bahia, e Meira Júnior pode falar muito bem disso, um trabalho gigantesco que está sendo feito com a Neoenergia. Digamos que vamos falar de um corredor elétrico e a gente vai poder entender um pouco mais que essa infraestrutura vai servir para você. E sempre alertando, Meira Júnior vai concordar também, e Antônio Carlos Silva provavelmente, não é diferente. Vai comprar um carro elétrico, mora em apartamento, você precisa conversar com o síndico. Precisa entender como é que você vai trazer energia para a sua garagem.
Pois é, Jorge. Eu acho que eu concordo parcialmente com você. Eu acho que a compra do carro elétrico ela tem que ser muito racionalizada. Eu acho que a pessoa tem que ter um outro carro em casa. E é um carro muito bacana para rodar na cidade, porque assim como o híbrido, ele tem um processo todo de regeneração. E é aquela coisa, se você aperta muito num carro a combustão, ou o que seja, o carro vai gastar mais. A eletricidade, a energia que está ali na bateria, ela vai ser despendida da mesma forma como combustível normal. Então tem que ter um planejamento muito grande para quando você está pensando em comprar um carro elétrico. No momento, é ainda uma opção como segundo carro. Porque se você precisa também fazer uma viagem de emergência no seu carro a combustão, você tem posto de gasolina, de diesel, o que for, espalhado em várias situações, você acabou o combustível, você coloca. No carro elétrico tem que ter um planejamento maior. É uma coisa que ainda é muito, que ainda está se desenvolvendo. Aqui na Bahia começa o Corredor Verde, que vai até Natal, liga aí 6 capitais, incluindo Recife, Maceió, João Pessoa, Aracaju, e você vai poder fazer uma viagem desse ponto, mas tem que torcer sempre para os carregadores públicos estarem disponíveis.
É isso, esse negócio de carro elétrico, eu concordo em parte com vocês dois, mas discordo em outra parte também. O carro elétrico ainda é um carro urbano. Quem compra carro elétrico hoje, e isso vai demorar muito ainda, mais de 5 anos, para você poder fazer uma viagem com a sua família. Quem compra um carro elétrico, ele vai sofrer perrengue, como a pessoa conhecida aí do Jorge Moraes, no Recife, que não consegue ir à pipa com esse carro. Então, eu também aqui, eu vou a Balneário Camboriú toda semana, são 240 quilômetros, 230 quilômetros. Se eu for, eu consigo ir com o carro elétrico lá, só que eu chego lá e eu não consigo voltar, eu chego até lá com o carro elétrico, andando na macia, né? Andando na macia, não é para acelerar. Mas como é que eu tenho um carro? Como
na
um
bacia Volvo, ou na macia? Ou na maciota, Totó?
Como assim? Não entendi. Na maciota. Na maciota. Como é que, se eu tenho um carro como o XC40, por exemplo, como é que eu vou andar com esse carro a 80 por hora numa estrada aqui que é a 120, é a velocidade máxima? Os caminhões vão passar em cima de mim, né? Então eu tenho que tomar cuidado com isso. E eu chego lá, aonde eu vou carregar? Eu tenho que pegar o carro, ir até uma concessionária, deixar carregando a noite inteira, pedir para carregar, porque no prédio não tem. E os prédios novos, atuais, já tem, mas já tem casos aqui em Curitiba de prédios bacanas, que tem pessoas com vários carros elétricos nesse condomínio, que tem 2 carregadores e não consegue, tem gente que não consegue sair com o carro. Então tem que ir no shopping. Shopping também, cheguei esse dia no shopping com os 2 carregadores estavam ocupados. E o principal problema, eu não tenho coragem de pegar um carro elétrico e sair por uma estrada onde eu vou precisar fazer pelo menos um abastecimento rápido, porque eu vou chegar lá, eu não sei se eu vou ficar na estrada e se aquele abastecedor vai estar funcionando. Se tiver fila, ainda posso esperar, mas já tem muitos abastecedores com problemas. Nessa eletrovia que tem aqui no Paraná, de até foi citada lá no dia que eu estava lá no evento da Volvo, 700 quilômetros, com 12 postos de abastecimento. Desses 12 postos de abastecimento, esses dias atrás, 7 estavam inoperantes. Então, tem esse problema. Como é que inoperantes, depois eles consertam? Porque quem quebra, geralmente, as pessoas que usam, que vão plugar o carro lá, às vezes são esses próprios usuários que quebram o sistema, que é um sistema delicado, um sistema sensível, quebram no colocar a tomada, no tirar a tomada. Fora o vandalismo que acontece, e isso não está indo dentro de shopping, de posto de gasolina, não acontece isso. Mas nós temos que ainda ter uma coragem para você arriscar e sair com um carro elétrico aí para andar na estrada. Na cidade, tudo bem, você carrega na sua casa, na sua tomada 220 lá, sem nenhum problema.
O que a gente quer dizer aqui é que ninguém é contra o carro elétrico, não, mas ele não serve a um propósito. E o primeiro propósito para você largar com a ideia é o propósito estrutural. O EJS1 da Jack Motors, por exemplo, ele não passa de 110, 112, e você tem que andar pela direita, gente. Porque na Bandeirantes, por exemplo, você está em São Paulo vindo a gente, a 120 ali, esqueça, sai da frente que é buzinão. Você vai ser atropelado nesse sentido. E aí a gente vai fazer aquela pergunta que é o veredito. Está na hora, Meira, de você comprar o seu primeiro carro elétrico ou você vai esperar mais, meu amigo?
Como eu falei, se eu tiver uma outra opção de ter um outro carro na garagem, sim. Aqui na Bahia a gente tem estradas complexas, depende se você viajar mais de 300, 400 quilômetros, as estradas não vão ser boas, então eu teria que ter um outro carro na garagem, um carro mais possante, mais alto, provavelmente um SUV ou uma picape. Se eu cumprir essa tabela de ter esse outro carro, compraria sim. Teria um carro elétrico para deslocamento urbano.
Eu teria um XC40, viu? Diante do que eu andei, diante do que eu vivi e daquelas derrapadas que você deu na fazenda. Aliás, você queria encontrar aqueles bois de todo jeito ali no interior, hein?
O carro é muito gostoso de dirigir, um carro com tração integral. Mas com esse propósito aí, eu não chegaria aí aos 390 mil da Volvo. No caso, eu gastaria 280, se você me desse esse orçamento, e compraria um mini elétrico para essa rodada urbana e iria me atender muito bem.
Antônio Carlos Silva, acho que você teria um... Não precisa nem me dizer.
Eu vou dizer. Mas lá no test drive que nós fizemos com o XC40, maravilhoso, naquele parque eólico lá, eu acho que o Meira se sentiu muito bem, né? Porque tinha bastante boizinho lá, né? Tinha uma boiada inteira lá, ele gostou, além dos ventiladores lá, além dos geradores de energia. Olha, eu nesse momento, eu fico em dúvida se eu compraria um carro elétrico ou não. Eu compraria um carro barato. Se eu fosse para usar só na cidade, eu compraria ou um Renault Zoe, que é o segundo mais barato, 200 e poucos mil reais, ou um Jaque. Ou um Jaque. 150 mil reais, é um carro para andar na cidade. Eu andaria na cidade e abasteceria esse carro duas vezes por semana. Eu compraria o Jaque nesse momento, porque eu não ia comprar um carro grande, gastando muito dinheiro, que eu não pudesse viajar com o carro, porque eu sou estradeiro.
Só dar um outro palpite aqui, lembrar também que uma outra opção interessante de preço aí é o Nissan Leaf. Infelizmente, a Jaque não está operando aqui na Bahia, não tem essa opção aqui na Bahia, a Jaque não deixou boas recordações aqui no estado, então ele não opera aqui. E a Renault também não vende o Zoe aqui também na Bahia, assim como a Fiat não vende o 500. Então, uma opção interessante também para quem me escuta e está na Bahia é dar uma olhada no Nissan Leaf, que seria a opção mais barata aqui no estado.
O Leaf é barril dobrado, né, meu amigo?
Eu não entendi o que ele falou.
Leaf é bacana.
A gente vai ficando por aqui, gente. Em nosso podcast, segue o Carona, segue o Mira Júnior na rede social dele, porque a minha é Jorge Moraes. Você vai lá me ver no Instagram. Moraes com E, viu? Até ouvi hoje a palavra falar. Jorge, Jorge Moraes com E. É isso aí. Você me vê no Instagram, no Facebook, no Twitter. Aonde você pesquisar, você vai me encontrar, gente. Vai lá. Um abração para vocês, Meira Júnior.
Grande abraço, gente. Eu estou nas redes sociais como Antônio Meira JR. Um grande abraço para vocês. Ótima semana e contem sempre com a gente.
Eu estou no Vamos de Carro com Antônio Carlos. Olha aí, no canal do YouTube tem vídeo novo, bacana, desses carros elétricos todos aí. Vai lá e procure. Um grande abraço a todos. Vocês são muito importantes para nós, nesses caronas. E pegam carona toda semana com a gente aqui. Jorge Moraes, Antônio Meira Júnior, um grande abraço e um grande beijo no coração de vocês todos.
É o romântico, acaba esse podcast com tanto aí. Talvez eu seja o último romântico. É isso.
Talvez eu seja o último romântico dos litorais desse oceano Atlântico.
Carona, o podcast de Jorge Moraes, Antônio Meira Júnior e Antônio Carlos Silva. Pegue carona com a gente e fique por dentro do universo automotivo.